Boa noite a todos, cumprimento aos senhores vereadores, cumprimento às senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando neste momento através da rede social Facebook, desse Poder Legislativo Municipal, no endereço Câmara Juara, e também você que está nos acompanhando através da rede social também, o YouTube da Câmara Municipal de Juara. E a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando nesta terça-feira, onde esta sessão será retransmitida aí na sua íntegra, a partir das 20 horas, pela Rádio Tucunaré de Juara. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a quarta sessão extraordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque os pés a minha vida sobre a terra e reduza o pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta em mim para o juízo que ordenastes.
Agradeço a vereadora Sandy. Nesse momento nós passaremos para a assinatura da ata, porém a sessão ordinária ela se encerrou aí há pouco mais de 10 minutos. Então, eu informo os senhores vereadores e a você, cidadão Jorense, que a sessão da ata, né, a ata da sessão anterior, ela vai ser apreciada, então, na próxima sessão, aí na segunda-feira. E aí, como é uma sessão extraordinária para apreciação das contas do Executivo Municipal, e uma prerrogativa na lei orgânica, nas nossas leis, na Constituição, a conta do Executivo ela tem que ser apreciada em uma única sessão. A única ação da ordem do dia é as contas. Quando você coloca as contas, você não pode apreciar os outros projetos. Então nós temos aí o prazo, as contas do Executivo, ela permaneceu nas comissões, na Comissão de Finanças, onde a Comissão de Finanças que fez o relatório, inclusive será lido neste momento, o relatório da comissão pelo relator, ou a quem da comissão assim for indicado. Né? Então é por isso que nós iremos apreciar apenas as contas do Executivo nessa sessão extraordinária. E neste momento, então, passamos direto à ordem do dia. Entendimento ao artigo 140, 149, 150, resolução 123 de 2011. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas dos senhores vereadores no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O projeto de decreto legislativo 003-2022, para que proceda a leitura na íntegra.
O relatório das contas. Eliane, pode pedir para o secretário da comissão ler, presidente, por favor.
O vereador, o primeiro secretário, vai fazer a leitura do projeto de resolução, do decreto de resolução, né, do projeto de decreto legislativo, e em seguida eu irei solicitar, então, que a comissão faça a leitura do seu parecer.
Projeto de Decreto Legislativo 03 de 2022, autor Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, aprova as contas anuais do Governo da Prefeitura Municipal de Juara relativas ao exercício 2020. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica aprovadas as contas anuais do Governo da Prefeitura Municipal de Juara relativas ao exercício 2020, sob a gestão do senhor Carlos Amadeu Sirena. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara de Juara, 3 de junho de 2022, vereador Luciano Aparecido de Oliveira, relator da comissão, vereadora doutora Mônica Costa, presidente da Comissão de Finanças, e vereador Wellington José Martins, secretário da Comissão de Finanças.
Nesse momento eu solicito então à comissão, por gentileza, quem da comissão vai fazer a leitura? Por gentileza do parecer. O secretário vai fazer a leitura, o secretário vereador Wellington José Martins. Peço então ao nosso secretário legislativo que passe, por gentileza, o processo, para que o mesmo leia o parecer da comissão. Na íntegra, por gentileza.
Parecer número 015 de 2022 da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso. Processo número 10.010.092-7 de 2020, 35.3850/2019, 5/2021, 193-7/2020 e 49.970-6/2021. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Interessada, Prefeitura Municipal de Juara. Gestor, Sr. Carlos Amadeu Sirena. Assunto, contas anuais do governo do exercício de 2020. Relator, vereador Luciano Aparecido Oliveira. Relatório das contas anuais do governo do município de Juara, exercício 2020. Trata-se o presente relatório de estudos da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização vinculadas ao processo de número 10.092-7/2020, 35.385-0/2019, 52.571-5/2021, 193-7/2020 e 49.970-6/2021 das contas anuais do governo do prefeito municipal de Juara referente ao exercício 2020 sobre a gestão de responsabilidade do senhor Carlos Amadeu Sirena, submetida à análise deste parecer deste poder legislativo do município de Juara, estado de Mato Grosso, em razão das competências dispostas no artigo 13 do inciso 8º e 23º da Lei Orgânica do Município de Juara, combinados ao artigo 190 da Resolução número 123, de 26 de dezembro de 2011. Durante o exercício de 2020, a contabilidade do município esteve sob responsabilidade da senhora Márcia Aparecida Gomes Bachega. O sistema de controle interno da Prefeitura foi exercido pela senhora Nair de Fátima Gouveia Gomes. Do relatório, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara, composta pelos vereadores Mônica da Silva Costa, presidente, Wellington José Martins, secretário, e Luciana Aparecida de Oliveira, relator, após análise dos processos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e com base de informações prestadas ao meio do site do Tribunal de Contas, obtida in loco e ainda submetida pela equipe técnica da Câmara Municipal, elaborou o presente relatório da apreciação de contas do governo do exercício 2020, atribuída ao gestor Carlos Amadeu Sirena, que acumula as funções políticas com a de ordenador de despesas. Através das contas do governo do município de Juara, foi constatado principalmente se os percentuais constitucionais foram aplicados corretamente nas áreas como educação e saúde, e os gastos com o pessoal ficaram dentro dos limites constitucionais, bem como os gastos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, do Fundeb, para que os profissionais da educação foi observado que o prefeito municipal aplicou na educação pelo menos 25% dos impostos arrecadados e transferidos ao mesmo com relação ao investimento na área de saúde, cujo percentual obrigatório no mínimo é 15% dos impostos arrecadados e ou transferidos ao município de Juara. Outro fator importante de controle é constatarmos se o exercício municipal não ultrapassou o limite constitucional de 54% da receita corrente líquida para realização de despesas com pagamento de pessoas ou encargos, parte patronal do INSS e RPPS. Se houve a aplicação mínima de 60% dos recursos do Fundeb do total dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, os quais deveriam ser efetivamente gastos com o pagamento de remuneração dos professores do magistério que atuam na educação básica do município, mais os encargos patronais, neste caso abrangendo a educação infantil e o ensino fundamental de creches. Primeiro, limites da lei de responsabilidade fiscal. Com referência aos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, o município de Juara apresentou os seguintes resultados com as despesas com pessoal. O executivo, um valor de exercício de R$ 60.114.813, percentual de 54,12%, o limite legal seria 54%, ficando uma situação aí, 0,12 acima da legalidade, constituindo isso aqui como irregular. O legislativo, R$ 2.461.809,91, 2,21%, quando o limite seria 6, então está dentro da regularidade. Município, R$ 62.576.622,47, um percentual aqui de 56,34%, quando o limite legal seria de 60%, até 60%, então está dentro da regularidade. Assim, observa-se que a despesa total com o pessoal do executivo municipal foi equivalente a 54,12% do total da receita corrente líquida, ultrapassando o limite legal de 54%, fixando na linha B do inciso 3º do artigo 20 da Lei Complementar 101/2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 23, determina que o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, sendo tal ato de responsabilidade do poder, neste caso, o executivo. Apesar da descumprimento quanto ao limite de gasto pessoal do poder executivo, aplica-se ao disposto do artigo 65,1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo a suspensão da contagem dos prazos e as disposições contidas no artigo 23, tendo em vista o reconhecimento do estado da calamidade pública durante o período. Desta forma, tendo em vista a superação das contagens nos prazos de disposição contidas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não se pode apontar tal irregularidade neste momento. Segundo, limites constitucionais e respectivas aplicações. Manutenção e desenvolvimento do ensino. O município aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino o equivalente a 28,23% do total da receita, resultantes do impostos compreendidas e provenientes das transferências estaduais e federais, atendendo ao disposto do artigo 212 da Constituição Federal, o qual versa aplicação mínima de 25%. Receita base, R$ 64.521.416,96. Valor aplicado, R$ 18.218.115,26, dando uma percentual de 28,23%, quando a lei de responsabilidade fiscal diria que seria no mínimo 25%. Então, estamos dentro da regularidade. Fundeb, foi aplicado o equivalente a 58,81%. Da receita do Fundeb, mais outros recursos não atendendo ao disposto do artigo 60, do inciso 12º, ao ato das disposições constitucionais transitórias, e 22 da lei 11.494/2007, que versa aplicação mínima de 60%. O TCE, Mato Grosso, em resolução de consulta, número 6/2021, assentou o seguinte entendimento: resolução de consulta 6/21, Associação Mato Grossense dos Municípios consulta conhecimento, pandemia de coronavírus, Covid-19, estado de calamidade pública, medidas restritivas de isolamento social, suspensão das atividades pedagógicas presenciais, artigo 212 da Constituição Federal de 88, aplicação do percentual mínimo de 25% na educação pelos municípios, obrigatoriedade, o reconhecimento de estado de calamidade nos termos do artigo 65 da Lei Complementar nº 101/00, não dispensa a aplicação do percentual mínimo da receita em manutenção e desenvolvimento do ensino fixado no artigo 212 da Constituição da República. No exercício da competência de apreciar as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo Municipal, mediante a emissão de parecer prévio, caberá ao TSE, Mato Grosso, considerar os obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor, bem como as circunstâncias práticas que impuseram limites ou condicionaram a ação do agente público no cumprimento do mínimo constitucional da educação. Acerca disso, por questão da isonomia e coerência abaixo, consta o voto do relator do processo 10.092-7 de 2020 do TCE Mato Grosso, aplicando, por analogia, o disposto na resolução consultiva supramencionada, a ampliação mínima dos 60% da receita Fundeb na valorização da remuneração do magistério. Receita do Fundeb, 13.053.333.70. Valor aplicado, 7.677.240.44. Um percentual de 58.81%, quando o limite estabelecido é de 60%. Então, aqui colocando a categoria como irregular. Aplicação nas ações do Serviço Público de Saúde. Nas ações do Serviço Público de Saúde, o município aplicou o equivalente de 29.16% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo. Artigo 156 dos recursos, que trata o artigo 158, a linha B do inciso 1º do artigo 159. Todos da Constituição Federal, nos termos do inciso 3º do artigo 77 do ADCT, que estabelece o mínimo de 15%. O recurso da base, R$ 62.930.240,34. Valor aplicado, R$ 18.354.540,94. Um percentual de 29,16% aplicado, enquanto o limite mínimo seria de 15%, dando um resultado regular. Repasse ao Poder Legislativo. O Poder Executivo repassou ao Poder Legislativo um valor de R$ 3.066.174,39. Correspondente a 4,56% da receita de base referente ao exercício 2019, assegurando assim o cumprimento do limite máximo estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal, que é até de 7%. Uma receita base de R$ 67.172.771,91, o valor aplicado no Legislativo foi de R$ 3.066.174,39, dando percentual de 4,56% da arrecadação. O limite máximo seria 7%. Então estamos na categoria também, as contas do prefeito, regular. Os repassos do Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA, tendo ainda os mesmos ocorrido até o dia 20 de cada mês. Para análise do processo, observa-se também, o município de Juara, exercício 2020, teve seu orçamento autorizado pela Lei Municipal 2817/2020, que estimou a receita e fixou as despesas em R$ 123.675.870, com autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 15% da despesa fixa. Foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão da LOA, da LDO e da LOA, o artigo 48, parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiências públicas da Câmara Municipal. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição aos cidadãos na Câmara Municipal e nos órgãos técnicos responsáveis pela sua elaboração. Irregularidades apontadas. A Secretaria de Controle Externo de Receita do Governo, TSE, elaborou o relatório preliminar da auditoria sobre as ações do governo, chefe do Poder Executivo Municipal, apontando 9 irregularidades. A Secretaria de Controle Externo da Previdência apontou 4 irregularidades. Entretanto, após a justificativa do gestor e análise do processo do relator, entendeu pelo saneamento de 4 irregularidades e manutenção das demais, referente à Receita e Governo, sendo 4 irregularidades submetidas a 5 subitens, bem como pela manutenção de 4 irregularidades relacionadas à Previdência. Irregularidades relacionadas à Receita do Governo. Primeiro, limites constitucional, legais, gravíssima. 3, não destinação de, no mínimo, 60% do recurso do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério. Ato das disposições constitucionais transitórias, Constituição Federal. O percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério, ensino infantil e fundamental, foi de 58,81%, estando abaixo do percentual mínimo de 60%, estabelecido pelo artigo 60 em seu inciso 12º, combinado com o inciso 1 dos atos de dispensões constitucionais. Transitórias. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb. Planejamento e orçamento grave. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes. Excesso de arrecadação superávit financeira. Anulação total ou parcial de dotação e operações de crédito. Abertura de R$ 5.040.607,28 de créditos adicionais nas fontes 1, 2,15, 26 e 29, com as indicações de fonte de recurso oriunda de excesso de arrecadação inexistente, tópico 3.1.3.1, alterações orçamentárias. Abertura de créditos adicionais no valor de R$ 497.381,03 por conta de recursos inexistentes de superávit financeiras nas fontes 15 e 24, tópico 3.1.3.1, alterações orçamentárias. Planejamento e orçamento. Peças de planejamento PPA, LDO e LOA, elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais do artigo 165 e 167 da Constituição Federal. No texto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2020, consta em seu artigo 10º, inciso 4º, autorização para transposição, remanejamento e transferência do recurso de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, contrariando o artigo 165, por ferir o princípio constitucional da exclusividade, conforme relatório, acompanhamento simultâneo da LOA de 2020, da Lei Orçamentária Anual. Prestação de contas grave, descumprimento do prazo de envio, a prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE. Do TCE, artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Da Constituição Estadual, Resolução Normativa TCE 36/2012, Resolução Normativa do TCE 01/2009, artigo 3º da Resolução Normativa do TCE número 12/2008, artigos 164 e 166, 175 e 182 e 187 da Resolução Normativa TCE de 14/2007. O chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE a prestação de contas anuais dentro do prazo legal e, de acordo com a Resolução Normativa 36/2012, o TCE, tópico 9.1, prestação de contas anuais do governo ao TCE. Irregularidades relacionadas ao regime próprio de previdência. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis. Inconsistência nos registros contábeis, balancete de verificação do RPPS, das provisões matemáticas previdenciárias calculadas com data focal em 31/12/2019, quando deveria utilizar como base a data focal de 31/12/2020. Previdência. Irregularidade referente à previdência não contemplada em classificação específica na resolução normativa do TCE. O plano amortizado do déficit atuarial, aprovado pela Lei número 2875/2020, não atenderá aos critérios normativos de efetividade descrito no artigo 54 da Portaria MF 464/2018, regula metado pelo artigo 9 da Instituição Normativa 7 pelas portarias ME, relativamente à amortização realiza nos exercícios 2022, 23 e 24, sendo necessário a sua modificação para fins de amortização do déficit atuarial de acordo com a proporção estabelecida pelas normativas. Previdência grave. Irregularidade referente à previdência não contemplada em classificação específica de resolução normativa do TCE 17/2010. Impossibilidade de certificação de que alíquotas suplementares proposta pelo plano de amortização garante os recursos econômicos suficientes para amortizar o déficit atuarial durante todo o plano de custeio, bem como no tocante do limite de gastos com o pessoal do Poder Executivo imposto pela Lei Complementar 101/2020. Quarto, previdência. Irregularidades referentes à previdência não contemplada em classificação específica na resolução normativa do TCE 17/2010. A ausência de elaboração do demonstrativo de viabilidade orçamentária, financeira e fiscal para que esse ente federativo, inclusive dos impostos, dos limites do gastos impostos pela lei complementar 101/2000, referente ao plano de amortização do déficit atuarial aprovado pela lei municipal. Conclusão da comissão. Após análise dos atos, constatou que as irregularidades caracterizadas não têm o condão de ensejo emissão de juízo contrário à aprovação das contas, sendo que tais achados, apesar de classificados como grave, não comprometeram a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município de Juara. Portanto, de acordo com o parecer número 5.665/2021 do Ministério Público de Contas e acompanhando o parecer prévio número 8/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização vota no sentido de emitir o parecer favorável à aprovação das contas anuais do Governo da Prefeitura Municipal de Juara no exercício de 2020. Sob a gestão do Sr. Carlos Amadeu Sirena, determinando ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção das seguintes medidas. Primeiro, aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando a realidade fiscal, capacidade financeira do município e compatibilidade às metas com as peças de planejamento. Segundo, observa a aplicação mínima de 60% dos recursos do Fundeb no pagamento da remuneração e valorização dos profissionais do magistério, da educação básica e efetivo exercício na rede pública AA03. Terceiro, assegure o cumprimento do limite máximo de 54% da receita líquida referente ao gasto com o pessoal do Poder Executivo, conforme determina o artigo 20 da Lei 100/2000. Quarto, faça a indicação do endereço eletrônico no qual os anexos estão disponíveis para consulta popular, quando constatar a impossibilidade técnica de publicação dos anexos da LDO e da LOA no Diário Oficial. Quinto, abstenha-se de abrir créditos adicionais por excesso de arrecadação, se não houver recurso suficiente, sempre considerando as fontes de recursos individualmente. Sexto, abstenha-se de abrir crédito adicional por superávit financeira quando verificada a inexistência de recursos por fonte FB003 do item 4.2. Sétimo, abstenha-se de inserir na lei de orçamento anual dispositivos estranhos à matéria, tais como aqueles referentes ao remanejamento, transposição ou transferência de recursos entre dotação e orçamentárias, em respeito ao princípio constitucional da exclusividade, prestando obediência ao quanto disposto no artigo 165 da súmula 20 do TCE, Mato Grosso, e na resolução da consulta número 44/2008 do TCE Mato Grosso. Oitavo, encaminhe a prestação de contas anuais ao governo anuais de governo ao Tribunal de Contas dentro do prazo regimental. Nono, realize os registros contábeis das previsões matemáticas no balanço usando base de dados do seu respectivo exercício. Décimo, modifique o plano de amortizado do déficit atuarial com o fito de que a amortização do déficit atuarial observe as regras de graduação da amortização do déficit estabelecido no artigo 54 da portaria do MF 464/2018, regulamentado pelo parágrafo único do artigo 9º da Instrução Normativa 7/2020, com interpretação dada pelo 6º da portaria SEPRTME número 14.816/2020. 11º, preveja alíquotas que garantam o equilíbrio financeiro atuarial no curto, médio e longo prazo, lastreados em demonstrativos de viabilidade do plano LB99. 12º, encaminhe ao demonstrativo de viabilidade do plano por meio do sistema APLIC, em conjunto com as respectivas reavaliações atuariais do LB99, item 3.1 e 4.1. Juara, 3 de junho de 2022. Relator da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização, vereador Luciano Aparecido Oliveira. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização, vereadora Mônica Silva Costa. Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização, vereador Wellington Martins. Parecer número 15 de 2022, Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização. Resultado da votação. Os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereadores Mônica da Silva Costa, Wellington José Martins e Luciano Aparecido Oliveira, acompanharam o parecer do relator e votaram unanimemente pela aprovação das contas do governo da Prefeitura Municipal de Juara no exercício 2020, sobre a gestão do senhor Carlos Amadeu Sirena. Desta forma, apresentamos o projeto de decreto legislativo número 3/2022, que aprova as contas anuais do governo da Prefeitura Municipal, relativas ao exercício de 2020, ao plenário das deliberações para apreciação.
Depois de informado aí e apreciado e lido pelos senhores vereadores o relatório, ao parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, está em única discussão o projeto de decreto legislativo 003/2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, nós acabamos de ouvir o relatório da Comissão de Finanças sobre as contas do prefeito Carlos Sirena do ano de 2020, né? E pudemos perceber que o Tribunal de Contas apontou algumas irregularidades que no final considera saneáveis, mas fez orientações ao Executivo Municipal para que evite cometer os mesmos erros do ano de 2020. Né? Chama a atenção que ultrapassou o limite prudencial de gastos com pessoal e ele justifica a retirada desse apontamento de irregularidade porque houve uma suspensão de contagem dos prazos. Nós sabemos que a pandemia provocou uma atipicidade nas contratações de pessoal, visto que necessitávamos de mão de obra, principalmente para atendimento do Covid, né? E também observa-se um gasto menor na educação com pessoal de 58,81%, quando deveria gastar 60%, mas nós sabemos que também a pandemia provocou a interrupção das aulas presenciais, né? E claro que a não contratação de muitos profissionais, já que nós não tínhamos os alunos frequentando a escola. Então o tribunal até justifica utilizando esses argumentos. Nós tínhamos os limites estabelecidos na Constituição para gasto em saúde são de 15%, no mínimo. O município gastou 29,16%, ou seja, isso também é uma característica forte aí do período de pandemia, onde nós sabemos que houve gastos acima da média com a saúde do município, né? O tribunal, então, orientou a fazer as correções necessárias e também na questão da previdência, que houve algumas falhas na prestação de contas da previdência. Mas o que chama atenção também é o superávit de 2020, né? O superávit foi de R$16.430.258. Ou seja, nós vivemos aí anos difíceis com déficit no nosso orçamento em 2018, 2017, 2019. E em 2020 a gente teve aí um superávit importante para que a gente pudesse dar continuidade a um trabalho aí no executivo. Como vereadora, gostaria de chamar a atenção do Executivo Municipal para que corrija as falhas que foram apontadas pelo Tribunal, principalmente em 2022, porque 2021 já passou, nós provavelmente votaremos essas contas aí até o final do ano ou ano que vem, mas é importante que o Executivo melhore a sua gestão para que nós tenhamos aí menos falhas e menos apontamentos do Tribunal de Contas.
Continua a discussão?
Senhor presidente, eu quero ler aqui um parágrafo que eu peguei aqui, uma decisão do Tribunal de Contas, referente ao dinheiro do Fundeb, onde o município aplicou a valorização, remuneração e magistério da educação básica pública, equivalente a 58,81% da receita. Então, ele tinha que ter gastado aqui 60%. Então, através desse parecer do Tribunal de Contas, eu vou votar ao contrário essa prestação de conta do prefeito.
Continua a discussão? Vereador Leto Martins.
Senhor presidente, assim como foi lido no relatório agora há pouco, por mim mesmo, alguns apontamentos pelo Tribunal de Contas foram feitos, como a vereadora Marta acabou de citar, sendo que não prejudicou o exercício do mandato, não prejudicou o município financeiramente. São apontamentos relativamente tranquilos para ser corrigidos, aonde faremos, assim como a vereadora acabou de dizer, pedido ao executivo que preste mais atenção nessas irregularidades, que são pequenas, mas são falhas, que não pode ter no poder público, para que seja solucionado de vez essa situação. Sabemos aí que passamos período crítico aí com a pandemia, isso tudo influencia nos resultados, mas graças a Deus Juara está num desenvolvimento muito grande financeiramente e com credibilidade. Isso deu muito, muito financeiro vindo aí para o município, que também não era previsto. Então isso ajudou bastante as contas públicas, tendo aí superávit aí direto, aí a gente vem falando quase toda a sessão, aprovando financeiros. Então, assim, são apontamentos que o Tribunal de Contas fez e o próprio Tribunal de Contas já deu parecer favorável e ficou alguns pedidos de solução. E a gente acompanhou a comissão interna da Câmara, acompanhou o parecer do Tribunal de Contas, dando parecer favorável, tendo em vista que a gente não viu realmente esse desgaste que pode ter causado essas pequenas falhas no poder público.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
É importante deixar bem claro que nós estamos falando das contas de 2020. Portanto, ainda não vigorava o novo Fundeb, que estabelece 70% hoje no gasto com pessoal. O antigo Fundeb falava em 60%. E mais importante ainda, lembrar que em 2020, em março de 2020, nós tivemos interrupção das aulas presenciais. Né? A interrupção das aulas presenciais estabeleceu que muito do que é feito rotineiramente na educação não foi executado. Até mesmo porque os professores contactavam seus alunos via celular. Né? Então, muitas das contratações que deveriam ser feitas, que se inseriria nesse gasto com o pessoal, não aconteceram, porque você pôde utilizar os profissionais que o município tem como efetivos. Então, é importante a gente lembrar que a pandemia, nós tivemos o ápice aí, da pandemia a partir de março de 2020 até abril, maio de 2021, e que nós retornamos às aulas presenciais mesmo a partir de julho de 2021.
Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 003/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Roberto Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado, com apenas o voto contrário do vereador Heraldo Francisco Alves, o projeto de decreto legislativo 003/2022. Que aprova as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, Mato Grosso, relativas ao exercício de 2020. Não vendo mais matéria para o dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereadora Sandy.
Dispensa a palavra,
vereadora, senhor presidente. Dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito nas considerações finais, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente, a todos que nos assistem pela rede social. Quero pegar um gancho aqui baseado na aprovação das contas do prefeito Carlos Sirena, onde nós escutamos um louvor ao superávit, aos recursos que sobram nas contas públicas do município de Juara, recursos que sobram nas contas de iluminação pública, recursos para melhorar o hospital, recursos. E quero aproveitar essa oportunidade para falar hoje, especialmente, sobre um órgão público desse município que trabalha 24 horas por dia para atender a população de Juara, que é o Hospital Municipal de Juara, que tem uma equipe de técnicos, enfermeiras, enfermeiros, médicos, pessoal da lavanderia, que trabalha incansavelmente para atender a população. E o que nós temos recebido especialmente esse ano? É claro que houve, há alguns dias recentes, uma falta de médico nas unidades básicas de saúde, uma vez que o programa Mais Médicos ele foi interrompido no Brasil. Então, automaticamente, essas vagas ficaram abertas, pendentes, até que se encontre um profissional. Mas, baseado nos números que a equipe do Hospital Municipal encaminha para a gente, nos relatórios mensais que chegam a essa prefeitura, nos meses de fevereiro, março, abril e maio, entre urgência, emergência e consultas no Hospital Municipal, nós tivemos uma média de 3.550 consultas por mês, divididas aí em 3 turnos de médicos. Então, em média, por dia, nós temos 120 consultas no Hospital Municipal de Uara. Então, eu peço a essa prefeitura, que tem recurso em conta, que chegou a hora, prefeito Carlos Sirena. Há algum tempo, nós dispensamos o uso de recurso do enfrentamento ao Covid para se investir em saúde, e hoje a população ainda espera melhorias no Hospital Municipal. Por que que seriam essas melhorias de ampliação das equipes de trabalho? Para garantir saúde e qualidade de vida também para os profissionais daquele espaço. Quando eu, vereador, recebo uma reclamação de algum profissional, de um médico, de um técnico, de um enfermeiro, eu vou em loco, vou lá pessoalmente verificar a situação e a gente vê em diversos momentos, principalmente a partir dos momentos que as unidades básicas de saúde elas se fecham, a capacidade de atendimento do Hospital Municipal. Tem dias que tem médico que chega em um único plantão a atender mais de 70 pacientes e dividir em urgência e emergência naquele hospital. Então, prefeito em exercício, Ney, é uma extrema necessidade que nós ampliemos a capacidade e as equipes de trabalho do Hospital Municipal de Uara. A gente escuta falar muito aqui na Câmara de Vereadores que a cidade cresce, a cidade se desenvolve, investimento daqui, arrecadação que cresce, mas a gente não vê movimentação para melhorar o atendimento no Hospital Municipal no que diz respeito a ampliar as equipes, para que as equipes que atendem a população possam trabalhar com mais tranquilidade, trabalhar com dignidade naquele espaço de trabalho. Porque graças ao esforço dos profissionais, a gente consegue atender quem chega lá. Mas nós sabemos que muitos atendimentos demoram por ineficiência da gestão, que ainda não percebeu que se tem recurso na conta, pode investir para melhorar a qualidade do atendimento à população. Esse mês eu vou procurar me dedicar a essas questões de saúde e principalmente educação, uma vez que as nossas escolas e creches estão precisando de manutenção, estão precisando de melhorias. Então aqui, baseado em todas as informações que foram encaminhadas, fica o meu parabéns às equipes que trabalham na urgência e emergência do Hospital Municipal pelos inúmeros esforços que têm sido realizados para atendimento à população. E um pedido ao prefeito em exercício Ney, ao Carlos, que em breve vai voltar, sua secretária Maísa, o seu Conselho de Saúde, que amplie imediatamente as equipes de atendimento, especialmente médicos e técnicos de enfermagem no Hospital Municipal, garantindo atendimento de qualidade à população.
Próximo vereador escrito, vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos que assistem pelo Facebook. Em nome da minha esposa, minha mãe, que sempre estão assistindo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tucunaré, em nome da avó Leonora, que também sempre está ouvindo no dia de amanhã. Fiz um pedido via ofício para o secretário de Cidades e o prefeito municipal que se faça uma rotatória em frente à rua Genésio Borges, ali no Kennedy, próximo a John Dri ali, porque muitos veículos ali eles fazem o trajeto para passar para outra via pela contramão. E isso pode ocasionar e está ocasionando bastante acidentes. Então, para que a gente possa evitar isso aí, a gente poderia fazer isso o mais rápido possível, até para ajudar no tráfego ali das pessoas e dos munícipes. Estive com a minha família e junto com o vereador Zé Galvão e seu filho, prestigiando ali o Cinema Senar, na Praça dos Colonizadores, né, vereador? Lotado o evento, maravilhoso. Eu tenho que parabenizar ali os organizadores, a secretária Cida Félix e todos os parceiros ali do Sindicato Rural e o pessoal do Senar. Fica a minha indicação para ver se conseguimos fazer algo parecido toda sexta-feira do final do mês, porque é de bastante relevância às nossas crianças do nosso município. Estive também presente no Miss Juaratim, evento sensacional, organizado, verdadeiro evento de Miss. Quero parabenizar a Secretaria de Cultura, em nome do secretário João do Hospital, aos colaboradores que literalmente suaram a camisa, a Tati Ossuna e o Flávio Melo, que fizeram acontecer esse evento. E também aos servidores Ernesto e Rafael, pela grande ajuda que fizeram. parabenizar todas as candidatas, porque o pálio foi duro, pois todas estavam lindas. E parabenizar também as ganhadoras, da Miss Beleza do Bem, Lavínia Gatz, e a Miss Teen 2022, Gabriela Requena. Fica aguardando o próximo evento, porque esse foi maravilhoso. Vereadora Marta, vereador Zé Galvão, todos os vereadores aqui da casa, eu tive uma grande notícia e acredito que vocês também, que no dia 10 vai ser aberto o pregão para futuro e eventual fornecimento de refeições no município de Sinop para os pacientes e acompanhantes que fazem hemodiálise. Então essa é uma demanda que de todos os vereadores daqui, da vereadora Sandy, do vereador Zé, da vereadora Mata, de todos, né? Essa é uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque essas pessoas sofrem todos os dias, né, José? Além de se deslocar para outro município para estar realizando esse tratamento, e aí a gente pode estar amenizando um pouco mais esse impacto. Porque não fica só no impacto da saúde, fica no impacto financeiro também dessas famílias. E isso vem de encontro a tentar amenizar esse grande impacto que gera nessas famílias. Então, parabéns aí ao pessoal do consórcio, e tenho certeza e peço agilidade nisso, porque é uma demanda pedida aí por todos os vereadores. E agora, por fim, Zé, eu não podia deixar de falar que nos dias 20 a 25 de maio aconteceu em nossa cidade os Jogos Regionais Estudantis. Mais de 900 atletas. Um evento para ficar marcado em nossa cidade. Movimentou não só o esporte, como o nosso comércio local, desde as padarias até as redes hoteleiras. Dias de quadras lotadas, jogos emocionantes, pais e familiares indo nas quadras, torcerem pelos seus filhos e familiares. E ver o rosto daqueles pais, José, como torcedores fanáticos ao seu clube, gritando, dando táticas, até mesmo pelo treinador, pensando que eles mesmos eram verdadeiros treinadores. Essa é a magia do esporte que ninguém consegue tirar. Parabéns, secretário Duradino, pela sua dedicação. Você foi incansável, dormiu pouco, estava sempre alerta logo cedo. Não deixou cair de produtividade. O último dia foi como se fosse o primeiro. Você, junto à sua equipe, mostrou quão é organizada e bonita a nossa cidade. Todos, sem exceção, que vieram de fora, elogiaram. Fui testemunha disso e vivi isso junto com você. Mas sabemos que, como um esporte, sozinhos não ganhamos nada. Você teve um time e, por trás disso, que foi eficiente e jogou como você havia treinado. Parabéns, guerreiros, que fizeram tudo acontecer. Dona Arlete Barbon, Gleidson Zumba, o Cleitinho, professor Sensei Everaldo, professor Fábio do basquete, no qual sua equipe sub-17 foi campeã dos jogos, professor Fernando Cruz do Tustão, que qual sua equipe sub-17 também foi campeão do futsal masculino, professor Jailto, braço direito ali, professora Madalena, que faz um excelente trabalho com handball e não podia deixar ali com belos resultados, professor Marcelo, a Maria Bonato, o seu Jorge Roberto Barbosa e João Venâncio da Silva. Esse eu deixei por último. João Chinelo, o cara. Trabalhou duro, assim como todos os outros. Mas além disso, um torcedor apaixonado por os times aqui de Juara, em qualquer modalidade. Eu tentei ir em todos os jogos, e quando vi, lá estava ele, puxando a torcida, gritando e vibrando. Obrigado por esse amor ao nosso esporte, ao nosso cidade, meu grande amigo. Obrigado a todos vocês, poucos, mas grandiosos guerreiros. Deus abençoe, tenha uma boa noite, uma boa semana. Fiquem com Deus.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste através da rede Facebook e que estará nos ouvindo amanhã, né, Zé Galvão, através da Rádio Tucunaré. Senhor presidente, esse final de semana eu estive mais uma vez lá na região do assentamento, precisamente ali no PA Vale do Arinos, na linha 3, na comunidade Divino Espírito Santo, onde o pessoal daquela comunidade realizou uma bela festividade, como sempre. As comunidades voltando à rotina normal de fazer essas festas tradicionais, que é muito gratificante a gente estar no meio dessa população. E essas festas estavam fazendo falta para o povo de Juara. E graças a Deus a pandemia deu um tempo, apesar que voltou alguns casos a aumentar, mas não estamos tendo tido gravidade. Isso é muito grato. E logo em breve teremos outras festas lá na região do assentamento. Então, eu queria aqui parabenizar todo o pessoal lá da linha 3 da comunidade Divino Espírito Santo pela festa que foi feita nesse final de semana, que foi muito boa, muito proveitosa, muito gratificante para todos nós. Estivemos na prefeitura, senhor presidente, hoje pela tarde, inclusive uma fala do Luciano, vereador Luciano Oliveto, foi muito bem colocado, Luciano, que a gente está sendo cobrado realmente pela população, e a gente vê na necessidade do pessoal que precisa do atendimento ali no hospital municipal, sempre que fecha as atividades do dia nos postos de saúde, recarrega, né, Zé? Recarrega o atendimento lá no Hospital Municipal. E hoje à tarde nós estávamos juntamente com o prefeito, e inclusive o vereador Luciano também estava presente, o presidente Léo Boy, onde a gente cobrou que se contrate pelo menos mais um médico para fazer frente ali ao atendimento, a equipe, melhorar aquela parte de estrutura, de pessoas, para que melhore o atendimento. Estão sobrecarregados, realmente, e a gente precisa que o Poder Executivo dê agilidade para que esse pessoal possa ser atendido o mais rápido possível e melhora as atividades lá do Hospital Municipal. Precisamos também, gostaria de pedir, já pedi, na verdade, e volto a pedir ao prefeito em exercício, o Ney, da farmácia, que nos ajude. Estamos com um caminhão pipa parado, que foi uma doação através da Polícia Civil, está parado lá no pátio, precisando de uns reparos. Na verdade, precisa todo um procedimento para legalizar esse caminhão pelo patrimônio do município, para que possa agilizar e para que a gente possa destinar ele de vez lá para o Paranorte, a região do Paranorte. O pessoal está nos cobrando muito, está reclamando bastante da situação lá, muita poeira. O maquinário acabou de fazer o patrulhamento lá na região, e aí sim aumenta mais ainda a poeira, e a gente precisa destinar esse caminhão para lá. E precisamos da agilidade do pessoal ali do secretariado do prefeito, para que possa pôr esse caminhão em ordem, em condições de ir para a região do Paranorte, ficar por lá prestando esse serviço de molhar aquelas vias, aquelas ruas, que está com muita poeira realmente. Amanhã o prefeito está indo para Cuiabá, está indo umas atividades lá no Sinfra, na Secretaria de Esporte. Estamos pedindo também a ele, Zé Galvão, que dê uma conversa, ver se consegue uma audiência lá, um horário com o governador, para que cobre. O projeto da Beira Rio já foi aprovado pelo Sinfra, sabido disso, e o governador precisa fazer a assinatura do convênio e depositar o financeiro o mais rápido possível. A gente precisa realmente fazer um serviço de qualidade. Serviço que fica contento, porque a nossa pavimentação de Juara a Sinop está praticamente concluído. Aquele pessoal de Juruena, Coniza, Aripuanã, enfim, que está lá naquele alto, utiliza muito a Beira Rio para vir para Juara e seguir Sinop, seguir outros caminhos. E a gente precisa fazer um serviço que presta, um serviço de qualidade lá, e depende desse financeiro, que está dependendo agora do governador aportar. Então, eu também pedi ao prefeito Carlos Sirena, ao prefeito Ney, que está indo para Cuiabá amanhã, para que vá, ver se consegue uma audiência com o governador e peça encarecidamente para que coloque esse financeiro urgente na conta, para que faça de fato uma licitação e uma empresa de qualidade ganhe essa licitação e preste esse serviço lá na Beira Rio, que o pessoal ali do PA Vale do Arinos, o pessoal do Banco da Terra, os grandes fazendeiros ali, Fazenda 3J, Fazenda Mutuca, enfim, todos ali da região da Beira Rio sejam contemplados, e nós todos com certeza sairemos vitoriosos disso, dependendo do governador aportar esse financeiro. Um grande abraço a todos, uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe sempre.
Marquito, próximo vereador Aldo Marquito, também dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereadora Marta.
Senhor presidente, aproveitando o gancho da fala do meu colega Luciano Oliveto a respeito da saúde, nós sabemos que o governo do estado fez um repasse para os municípios para um programa chamado MT Cirurgias e depositou na conta de cada município 30% do valor que ele se propunha a pagar para os municípios realizarem, fazerem credenciamento para a realização de cirurgia. O nosso município pactuou no consórcio para que eles fizessem as cirurgias via consórcio. Infelizmente, nós já fomos alertados pelo governo do estado pela não prestação de contas desses recursos, porque até agora nós não viabilizamos a licitação ou credenciamento para a realização dessas cirurgias. Então, é uma pauta que eu já cobrei da secretária do consórcio e eu peço, né, ao nosso representante no consórcio que cobre celeridade a esse processo, porque nós sabemos que a população está aguardando essas cirurgias, nós sabemos que tem filas para a realização dessas cirurgias. E, fatalmente, vai chegar uma hora que nós vamos ter que devolver esse recurso, esses 30%, o resto nem vai vir, porque até agora não foi feito o credenciamento ou licitação para que as cirurgias sejam realizadas. A população precisa ser atendida nessa questão aí de cirurgias eletivas. No sábado, eu tive a oportunidade de andar pela zona rural do município, ali na linha do Verdão da Serra, e as obras na estrada do Jaú, né, MT-325, estão a pleno vapor. É importante a gente observar como que as obras vêm acontecendo com celeridade. As pessoas podem até dizer que é ano político, mas que bom que elas estão acontecendo, né? Que bom que o nosso município está sendo contemplado com recursos para a realização de obras. E eu sempre digo aqui que pavimentação é qualidade de vida. Para quem mora na zona rural, é permitir que ela transite com tranquilidade e em casos de doença, isso é muito mais importante ainda. Nós vimos os colegas aqui cobrando a recuperação da Beira Rio, eu também sou cobrada constantemente pela recuperação daquela estrada, e eu quero crer, né, Zé Galvão, que esse recurso vai sair, vai ser disponibilizado e a gente vai fazer uma boa recuperação daquela estrada que é tão importante para os produtores e para os assentados, né? Na semana passada, na semana retrasada, eu estive em Brasília na primeira Conferência Nacional de Vereadoras, e essas conferências nos trazem a oportunidade de trocar experiências com vários municípios do país todo. Então, a conferência ela teve um enfoque voltado para participação da mulher na política e que a gente incentive isso cada vez mais. Então, a atuação feminina ainda é tímida, mas eu quero crer que na próxima eleição nós teremos muito mais representatividade na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e em todas as Assembleias Legislativas do país. Muito obrigada e boa noite.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminharemos a prestação, né, o projeto aí ao Executivo Municipal de Juara e, claro, também ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Mais uma vez, gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 13/6/2022, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fique com Deus.